Boa noite, tudo bem?
Boa noite.
Gente, boa noite. Nós concluímos agora duas reuniões com a prefeita de Juiz de Fora e com o prefeito de Ubá, com a equipe nossa aqui da Esplanada, envolvendo aqui o Ministério, o ministro Valdez está aqui ao lado, da Integração, o Adriano Massuda do Ministério da Saúde, aqui o Ministério da Ação Social, Defesa Civil e vários órgãos aqui do Governo Federal, Caixa Econômica, Ministério das Cidades, está aqui, onde nós pedimos uma apresentação sintética da situação e das demandas dos dois municípios. E ouvimos a apresentação, são duas conotações um pouco diferentes. No caso Juiz de Fora, o desastre se concentrou no deslizamento de encostas e o número maior de mortes, e portanto a ação principal reivindicada é de reposição o mais urgente possível da casa, da residência das pessoas. E o presidente Lula determinou que os ministérios, especialmente a Caixa Econômica e o Ministério das Cidades, haja de forma muito breve, aproveitando a experiência que tivemos no Rio Grande do Sul, para que a gente utilize o método mais rápido e mais eficiente, que se mostrou o método da compra assistida, onde a gente cadastra a oferta de quem quer vender imóveis e junta com a demanda daqueles que forem cadastrados. Então nós vamos abrir ainda esta semana, a Caixa Econômica Federal abrirá o cadastro no sistema da Caixa para que os proprietários de apartamentos, de casas, não só no município de Juiz de Fora, mas nos municípios vizinhos e em qualquer município de Minas Gerais, possa cadastrar o desejo de vender a sua casa, seu imóvel, para que a gente possa apresentar esses imóveis às pessoas que forem cadastradas. A equipe da Caixa Econômica Federal, do Ministério da Integração, da Defesa Civil, vai apoiar a equipe municipal e da Caixa Econômica para que a gente tenha um cadastro das famílias que precisam das residências também o mais rapidamente aprovado, e com isso a gente consiga ter em poucos dias o anúncio já das primeiras famílias com o cruzamento da oferta das casas. No caso de Ubá, o maior problema e a maior demanda apresentada, o maior impacto é em função do alagamento, do transbordamento do rio e o impacto no centro da cidade. E, portanto, o impacto se deu essencialmente na área comercial, na área empresarial, na área industrial. Esse é o grosso, vamos dizer assim, do impacto na área de Ubá. É evidente que os levantamentos ainda estão sendo feitos, inclusive na zona rural das duas cidades, e demandas ainda não quantificadas poderão aparecer fruto do passado dos dias, mas eu diria que a caracterização ela já está definida: uma cidade de impacto maior nas residências em função do deslizamento, outro impacto maior do prejuízo causado pela enchente na atividade econômica do município, comércio e indústria. E nós vamos replicar, com a orientação do presidente Lula, o mesmo modelo de apoio, de assistência que nós fizemos para o Rio Grande do Sul. Isso no tocante às pessoas, no tocante às empresas e à atividade econômica, e no tocante também ao apoio aos municípios, que já está sendo feito. O reconhecimento hoje mesmo na apresentação do prefeito de Ubá já tinha lá a aprovação de 38 milhões para as ações emergenciais de limpeza, de ação de recuperação. Então isso seguirá o mesmo padrão, e também para assistência às famílias que perderam seus objetos, suas casas, assim como também nós publicaremos ainda essa semana as medidas legais para que a gente possa abrir linha de crédito de financiamento nas mesmas condições para os empresários das duas cidades que nós fizemos para o Rio Grande do Sul. Com isso, nós pretendemos fazer, aproveitando, evidente, a experiência do realizado, a ajuda em um menor tempo. Aqui está o Ministério da Saúde, esteve representando o Ministério da Educação, equipamentos, materiais, móveis e físicos serão repostos também para as unidades de educação e saúde que foram perdidos com a chuva, aqui em número muito menor, evidente, do que foi no Rio Grande do Sul, mas todo o material será reposto, inclusive o que puder do Ministério da Saúde, o Adriano está aqui, pode nos ajudar, a reposição será feita fisicamente, inclusive, por exemplo, com medicamento, com os equipamentos, com os materiais que tem estoque, o registro de ata do Ministério, ao invés de transferir o recurso para eventual licitação, eventual leilão, eventual compra, a gente tendo o material em estoque ou o registro em ata de preço, que nós temos, como estamos fazendo ações do PAC, nós vamos sacar esse registro de ata e vamos fornecer diretamente já o equipamento perdido, o material perdido, o medicamento perdido diretamente já ao município, para que ele não precise nem fazer o processo de aquisição desse material. Dito isso, eu queria abrir pergunta que pode ser dirigida a qualquer dos ministérios aqui presentes. Olha, o presidente Lula se referiu aos valores destinados ao Estado de Minas Gerais, cujas propostas foram apresentadas pelos municípios de Minas Gerais, no valor de, totalizando aquilo que estava em andamento e que entrou no PAC como retomada e das aprovações novas, nesse montante de cerca de 3 bilhões e meio. Essas propostas foram apresentadas pelos municípios, porque, infelizmente, o governo do Estado não apresentou propostas para a prevenção de acidentes, seja em 2023, 24 ou 25. Na primeira seleção, ele apresentou duas propostas completamente fora do enquadramento, de valores muito baixos, mas que estavam completamente, tecnicamente, desenquadradas. E, portanto, o Estado de Minas Gerais não demonstrou interesse em apresentar sequer a proposta. Ou seja, a situação é pior do que a compreendida pelo governador e respondida pelo seu vídeo. Infelizmente, o Brasil virou isso. Aqueles que fazem e aqueles que gravam vídeos. Os que gravam vídeos não fazem, e contra os que estão fazendo e são acusados por aqueles que gravam vídeos. Mas eu quero reafirmar aqui, nós retomamos no Brasil do presidente Lula o que a última seleção que tinha sido feito para desastre no Brasil foi no governo de Dilma Rousseff, em 2013. Foi a última seleção aberta para que municípios e estados apresentassem propostas, seja para encostas, seja para macrodrenagem. Isso só voltou a acontecer agora com o presidente Lula, de abrir para os estados e municípios apresentarem propostas novamente e disponibilizado republicanamente recursos para macrodrenagem e para encostas, e que muitos estados estão executando pelos governos estaduais, e na grande maioria os municípios estão executando essas propostas.
Ministro, tem algum valor dessa linha de crédito?
Nós vamos publicar essa semana as medidas, agora elas serão idênticas em critérios e valores aos referenciais utilizados no Rio Grande do Sul.
Foram três linhas de crédito no Rio Grande do Sul no valor de 15 bilhões. ser?
Não, o montante ele guarda relação com a quantidade de empresas envolvidas. Aqui, evidente, nós estamos falando de dois municípios, um com quase nenhum ou nenhum praticamente impacto na área empresarial, que é o Juiz de Fora, que foi deslizamento de encosta, e, portanto, nós estamos falando de impacto relevante apenas em um município importante, mas com um número pequeno de empresas impactadas, o que, em montantes totais, ficará um valor muito distante do Rio Grande do Sul. Mas, em valor individual e em critérios, seguirá o mesmo roteiro, o mesmo critério, porque o Rio Grande do Sul levou em conta o tamanho da empresa, ou seja, você tinha um subsídio maior quando a empresa era menor e um subsídio menor quando a empresa era maior. O mesmo parâmetro idêntico será utilizado para a linha de crédito de Minas Gerais. Não haverá diferença, mas nós vamos publicar essa semana totalizando a partir da demanda apresentada o limite de valores. É evidente que é infinitamente menor do que foi do Rio Grande do Sul, porque lá nós estamos... Não, será menor do que isso. É menor que isso.
Mais alguém, gente?
Ministros, ontem o Ministério da Integração, mesmo no Nacional, reconheceu a situação de emergência no município de Porteirinha, norte de Minas, né, por causa de um risco de rompimento da barragem de Lages. Poderia falar sobre isso? Quais ações estão sendo pensadas?
Bem, a gente mantém no Brasil inteiro e, sobretudo, em Minas, devido às fortes chuvas, um monitoramento permanente. E mesmo no domingo, uma vez alcançado pelo monitoramento, pelo município e por nós, o risco de rompimento da barragem, tanto a prefeitura decretou a situação de emergência e nós reconhecemos sumariamente, na mesma hora, para poder colocar toda a força do governo federal a serviço também dessa prefeitura, inclusive com dois alertas de Defesa Civil Alerta, um severo e um extremo, que fez com que todas as pessoas que estariam na zona de risco, caso houvesse um rompimento da barragem, fossem retiradas do local. Então, com isso, a gente evitando qualquer possibilidade de vidas serem ceifadas em razão de um rompimento. E mantemos o apoio total ao município no sentido de manter a proteção da barragem com a diminuição das chuvas, quiçá a recuperação por parte da companhia.
Ministro, só uma pergunta, por gentileza. O acordo Mercosul-União Europeia deve ser votado essa semana no Congresso. E tem o decreto sobre salvaguardas da Casa Civil. Em que pé está isso? Deve ser publicado antes da votação no Senado? Estava sendo avaliado pelo governo?
Não, a expectativa nossa é que seja votado e em seguida a gente possa publicar o decreto, porque eventualmente você pode ter que ajustar o decreto em função de eventuais mudanças que ocorram na votação. Mas não vejo nenhum sobressalto nisso. Acho que o Congresso está empenhado em aprovar. É importante para o país e a gente publica imediatamente o decreto.
Ministro, aproveitando a presença do senhor aqui também, dois temas que fogem um pouco do assunto de Minas Gerais, sobretudo agora no final de semana que aconteceu no Irã. Queria saber se o governo está monitorando, há os impactos, hoje o dólar subiu. Queria entender como que o governo está monitorando isso, quais ações podem ser feitas. E pensando a nível Congresso, na semana passada teve uma confusão na CPMI do INSS entre oposicionistas e governistas, com a quebra de vários sigilos, entre eles o de um dos filhos do presidente Lula. Houve também uma tentativa de falar com o presidente Alcolumbre para rever essa votação. Queria entender que pé está isso.
Olha, sobre essa última coisa, a melhor pessoa para dar a resposta seria um dos senadores, porque eles estão lá vivenciando isso, eles fizeram eventual recurso, e a eles, deputados e senadores, podem fazer esta resposta em que situação está. Eu não saberia lhe dizer qual é a situação que está em relação ao recurso da votação. Eu acompanhei, seja por depoimento dos senadores, seja pelas imagens da TV Senado. A mim me pareceu muito explícito a votação, mas o VAR até agora não se posicionou. Vamos aguardar aí o resultado do VAR para ver o resultado da votação. Mas eu não saberia dizer que posição está. Sobre os conflitos internacionais, é evidente que o governo está acompanhando, o Itamaraty está acompanhando. É lamentar, porque ao invés do mundo caminhar para a paz, amplia as áreas de conflito. amplia-se o número de mortos, inclusive de inocentes, de civis, de crianças, de mulheres, de famílias que não estão em guerra, não estão fazendo guerra contra ninguém, mas infelizmente são vítimas da guerra. Então é evidente, por uma coincidência, vamos dizer assim, os países conflitados, todos são produtores de petróleo, né? A Rússia é produtora de petróleo, a Venezuela aqui é produtora de petróleo, o Irã é produtor de petróleo, os países todos atingidos ali no Golfo são produtores de petróleo. É evidente que isso significará, como está significando, impacto no câmbio e impacto no preço internacional do petróleo. Isso parece evidente.
Aqui, né, ministro? Se preocupa?
Não, a inflação não, que o Brasil é autossuficiente em petróleo. É evidente, se o dólar caiu de forma substantiva nos últimos meses, e não acho que haverá não irá fugir desse padrão de queda que ele se comportou até aqui. Mas é evidente que isso não é bom para a economia, não é bom para as pessoas, não é bom para ninguém. Guerra nunca é bom para ninguém, muito menos para a economia.
O senhor sabe se, o presidente Lula vai manter a viagem para os Estados Unidos para encontrar o Trump nesse clima todo aí?
Você já começou respondendo, não é bem a minha... Aí o Itamaraty, que trata diretamente com o presidente, mas ainda como não tinha data marcada, ainda não tem data marcada para eventual viagem. E, portanto, não se trata de manter, já que ainda não foi marcada, não pode-se falar nem de adiamento, nem de manutenção, porque não havia data definida. Mas é evidente que o mundo passa por um momento que nós não gostaríamos de estar presenciando.
E qual Columbre?
Vamos encerrar a perspectiva de encontrar o Columbre?
Não tenho essa resposta. Obrigadão, boa noite.
Obrigado.